Países como África do Sul e Panamá restringiram a venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia do novo coronavírus. E estudos publicados em revistas científicas recomendaram a medida como forma de prevenir o aumento do alcoolismo. Tudo isso reflete a preocupação de especialistas diante da tendência de aumento do uso de bebidas alcoólicas por causa do estresse e da ansiedade gerados pelo isolamento social e o medo de contágio. O consumo de álcool durante a pandemia é assunto da entrevista que eu faço agora com Francisco Cordeiro, psicólogo e mestre em saúde pública e uso de drogas. Francisco, muito bom dia.
Bom dia, Samara. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com você sobre esse tema tão importante.
Pois é, Francisco. Eu primeiro pergunto, realmente há esse aumento comprovado do uso de bebidas alcoólicas na pandemia?
Veja, atualmente a gente tem algumas pesquisas que estão em andamento no Brasil e no mundo inteiro. Agora, o que já se conhece, né, da literatura científica é de que quando há alguma mudança tão brusca assim no contexto onde as pessoas vivem, seja por alguma pandemia, seja por algum tipo de desastre natural, alguma coisa assim, é de se esperar que depois do final ou mesmo durante esse fenômeno, que o consumo de álcool e de outras drogas aumente, assim como também os percentuais de alguns outros transtornos mentais. Então, eu acho que a gente está seguindo, então, esse fenômeno, né, esse resultado que é resultante mesmo da pandemia, né, dos efeitos da pandemia nas pessoas.
Você falou agora de ansiedade, né, eu falei também sobre o estresse. Qual é a medida, Francisco, para a gente entender se esse aumento, né, o comportamento da pessoa quando ela busca mais o álcool ou mesmo as drogas, quando esse aumento no consumo de bebida alcoólica, ele começa a se transformar num problema?
Veja, eu começo dizendo, Samara, que álcool também é droga e é a droga mais consumida no mundo inteiro. Considero que é muito importante a gente colocar nesse mesmo patamar. O que eu acho que durante uma pandemia, por exemplo, onde as pessoas, né, estão, as pessoas que conseguem especialmente, né, ficar mais em casa, têm condições de ficar mais em casa, esse é um ambiente que é artificial, né? Assim, as pessoas vão para a escola, vão para o trabalho, encontram os amigos e tudo mais. Nesse período, a gente agora está vivendo uma coisa que a gente nunca viveu antes. Então, é importante que a gente marque que, às vezes, né, em algum momento, o álcool pode também ser um fator de suportar essa mudança no contexto. O que você fala na pergunta é muito interessante, porque quando é que a gente começa a perceber que o álcool está tomando tendo um papel maior na vida da gente agora durante essa pandemia. Então, a gente tem que ficar atento a esse tipo de consequência, né? Se antes não se bebia tanto, agora está se bebendo mais. Por exemplo, por estar em casa, por não poder conversar com as pessoas e tudo mais. Sair, encontrar com as pessoas. Então, acredito que estar atento, né, ao papel que o álcool tem, que o consumo de álcool tem na vida cotidiana, durante a pandemia, talvez seja a primeira coisa que a gente tem que tomar ficar mais prestando atenção nisso. Tem algumas questões, Samara, que eu acho que é importante frisar. O álcool, ele está ligado, de alguma maneira, a algumas situações de violência, especialmente violência contra a mulher. Então, nos tempos de pandemia, né, onde as pessoas que conseguem fazer o isolamento como deve ser feito, ficando mais em casa, isso também pode, de alguma maneira, desdobrar nesse aumento da violência, que também que tem aí, de alguma certa maneira, o álcool como um elemento propulsor.
Agora, em relação ao que a gente vinha falando sobre o estresse, a própria ansiedade, como que a gente consegue, então, que dicas que você dá para as pessoas tentarem combater essa ansiedade ou mesmo o estresse causado por esse momento da pandemia, com tantas transformações na nossa vida, né, no nosso cotidiano, nas nossas ansiedades normais que a gente já tinha. Então, que dicas que você dá para que a pessoa fique atenta à origem desse comportamento, né, dessa ansiedade, desse estresse? Como combater isso e evitando, ao mesmo tempo, aumentar o uso de álcool como uma muleta?
É, como eu disse, né, o álcool ele pode, em alguma medida, a gente não consegue precisar isso, explicitamente para cada uma das pessoas, ele pode também ser tanto um fator, né, de dar conta um pouco dessa situação que a gente está vivendo, auxiliar em alguma medida essa questão, mas ele também pode ser um agente de destampar aí uma questão de situações de violência. Então, isso é importante de se frisar. A outra questão em relação ao estresse, ansiedade, é difícil a gente falar em termos mais gerais, né? Mas, de qualquer maneira, eu acredito, por exemplo, que manter algum tipo de laço social com as pessoas que são importantes para a gente, acho que isso, de alguma maneira, alivia um pouco esse peso que a gente está vivendo. Seja falando ao telefone, seja fazendo uma chamada de vídeo com vários amigos e amigas, com a família, enfim. Eu acho que essas são saídas que podem, de alguma maneira, atenuar, né, esse sofrimento mesmo que a gente está vivendo. Né? Não só pelo fato individual nosso de estarmos em casa, aquelas pessoas que conseguem estar em casa, mas também pelo fato de que morreram já mais de 100 mil pessoas. E isso também nos afeta. Né? Não afeta só o fato individual, mas sim também esse efeito coletivo que a gente está observando no país, como o segundo país no mundo que tem mais mortes relacionadas à Covid-19. Assim, para além desse estresse, ansiedade, para além de uma questão, né, que a gente não consiga lidar, eu acho que aí sim, de alguma maneira, vale poder fazer uma avaliação desse caso, se realmente existe a necessidade, por exemplo, de alguma ajuda profissional. Porque eu acho que essa ansiedade, esse estresse, quando ele começa a impedir certas tarefas da vida cotidiana, ou mesmo acordar e trabalhar, ficar com as crianças, enfim, dar conta um pouco das tarefas da casa, enfim, quando isso começa a ser muito penoso e que desperta, né, ou pelo menos desencadeia algumas reações de que, enfim, está muito difícil e isso paralisa, eu acho que aí sim pode ser um sinal de que a gente tenha que realmente procurar uma profissional ou um profissional que possa nos apoiar nesse momento.
Eu converso com Francisco Cordeiro, que é psicólogo, mestre em saúde pública e uso de drogas e também é coordenador-geral do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. E aproveitando isso, Francisco, eu te pergunto sobre, no caso, eu comecei a entrevista falando sobre países como a África do Sul e o Panamá, que chegaram a restringir oficialmente a venda de bebidas alcoólicas. Você acha que é uma medida válida? Nós estamos falando aqui de Brasil, de várias cidades do interior, o Brasil inteiro escuta o Conexão Senado nas capitais, Nordeste, Sul, Sudeste. Na nossa realidade, você acha que também é um papel do poder público chegar nesse ponto de restringir a venda de bebidas alcoólicas durante a pandemia aqui no Brasil?
Veja, essa medida, Samara, ela já está mais do que reconhecida como uma medida eficaz para diminuição do consumo de álcool em situações normais, digamos assim, né, entre aspas. Agora, durante a pandemia, eu imagino que isso possa surtir um efeito, né? Possa também surtir um efeito como se a gente não tivesse na pandemia. O importante nessas medidas é também reconhecer que existe aí um interesse econômico muito forte, não raro, que pressiona, né, o poder público a não tomar esse tipo de medida. Aí, falando um pouco, né, com vocês da Rádio Senado, é um papel do legislador, é um papel que cabe aos legisladores tomar esse tipo de atitude no sentido de regulamentar tanto a propaganda, quanto a venda, quanto outras medidas que possam diminuir o consumo de álcool de uma forma geral em situação normal, mas também numa situação que a gente está vivendo agora da pandemia.
Tá certo, então. Eu conversei com Francisco Cordeiro, psicólogo, mestre em saúde pública e uso de drogas, coordenador-geral do Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal. Francisco, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos e pelas dicas.
Samara, eu que agradeço a oportunidade, agradeço e cumprimento você da Rádio Senado por levantar esse tema, que é um tema que, infelizmente, ainda não tem ocupado um pouco as preocupações da imprensa e dos seus desdobramentos, né? E parabenizo vocês por terem levantado esse tema para que a gente pudesse conversar aqui hoje.
Obrigada, muito bom dia.